A genética carrega a arma, mas quem aperta o gatilho é o estilo de vida. Há muito mais coisas envolvidas. O que eu coloco na boca todos os dias, minha alimentação, o ar que eu respiro, onde eu moro. Mas por que essas mortes continuam sendo invariavelmente nessa casa? Isso é só no Brasil, por causas cardiovasculares, sem falar de câncer e sem falar de outros problemas crônicos de saúde. Isso acontecerá se as nossas escolhas para a vida nos levarem para aquilo que nós não queremos. Mas a maneira como eu vivo é a maneira que determina como eu vou partir.
O Dr. Benício Pereira é médico, diretor da clínica e spa Vida Natural, dedicado ao tratamento e à prevenção de doenças crônicas por meio da medicina do estilo de vida. É pesquisador e estuda a relação entre os 8 remédios naturais e o controle do diabetes, unindo evidências científicas e princípios de saúde presentes na Bíblia e na Revelação para promover qualidade de vida e bem-estar. Doutor Benício, seja muito bem-vindo aqui ao Hope Hour.
Muito obrigado, Wagner. É um prazer estar aqui com vocês.
Hoje é aquele dia assim, ó, que a gente vai aproveitar. Nós temos um médico aqui e a gente vai tirar todas as dúvidas.
Opa!
Eu espero conseguir fazer o seu papel aí de casa, com as dúvidas que você tem. Vai colocando nos comentários aí que dúvida você tem, o que, que você tem interesse em saber. Porque eu acho assim, doutor, a gente está vivendo um tempo onde a questão da saúde, ela está muito em alta. Então, acho que nunca a gente teve no nosso país tantos hospitais. Eu sei que a gente é recordista mundial aí em compra de remédio,
né?
A gente está vivendo uma grande febre das pessoas saindo da obesidade por conta do uso de medicação, né? As famosas canetinhas lá.
Sim.
O mundo fitness também, ele tem se movimentado, então as pessoas têm tido um interesse em ir para a academia, cuidar do corpo, uma coisa muito grande assim de buscar o alimento proteico. E aí mas também as pessoas estão cada vez mais doentes. Isso é uma coisa que eu não consigo muito entender essa relação. Mudou um pouco a temperatura, você vai até o pronto atendimento, tá lotado, não tem onde sentar.
É verdade.
Então parece que a resistência das pessoas, ela tá muito baixa. E também tem a coisa de que quando a pessoa tá doente, hoje em dia, e ela cuida da saúde, ela culpa a genética. Fala, não, isso aí é por causa
meu
da minha
pai,
genética.
Minha mãe, lógico.
Então assim, contextualiza aí um pouco, doutor, que momento é esse que a gente tá vivendo? As pessoas estão buscando mais a saúde, mas elas não estão com a informação correta. Qual é o grande problema?
Olha, é uma verdade essa sua observação. E eu fico muito feliz. Até comento com a minha esposa, né? Minha esposa, ela mora na região da saúde, morava, né, quando eu a conheci, na região da saúde, ali perto do zoológico, Simba Safari. E para quem sabe, conhece São Paulo, não é? E quando a gente namorava, mais de 30 e poucos anos atrás, a gente não via o que vê hoje, que é exatamente esse fenômeno que você destacou, que ali, na calçada desses parques, pessoas desde cedinho, 5:30 da manhã, 6 horas, pessoas fazendo caminhada, fazendo corrida. Então é um longo percurso, né? Então eu digo para ela assim, nossa Silvana, como mudou o comportamento das pessoas. Isso é muito legal, eu gosto muito de ver isso, é uma nova atitude. Mas, ao mesmo tempo, você comenta que, apesar de ter mudado, as pessoas continuam apresentando doenças. Nós continuamos tendo, vou dar uma dica, vou dar aqui uma informação, nós temos um site que é alimentado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele se chama Cardiômetro. Você aí em casa pode colocar no seu trabalho, onde você estiver nesse momento, você pode escrever aí cardiômetro, sem acento, .com.br. E esse site, ele vai dando em tempo real mortes por causas cardiovasculares, que são aquelas que mais matam no Brasil. E o que, que a gente vai vendo? Que invariavelmente, por ano, são ao redor de 400 mil mortes por essas questões. Ou seja, a enfermidade crônica continua sendo aquela que ceifa as pessoas. E quando a gente junta o metabolismo, diabetes, não é? Aí a gente já muda o termo, ao invés de colocar, de falar mortes por causas cardiovasculares, a gente fala mortes por causas cardiometabólicas. É tudo emaranhado. Uhum. E a gente fica pensando como que, com tanto acesso hoje à informação, algumas pessoas com mudança de comportamento que é positivo, mas por que essas mortes continuam sendo invariavelmente nessa casa? Isso é só no Brasil, por causas cardiovasculares, sem falar de câncer e sem falar de outros problemas crônicos de saúde, não é? Então, realmente, você levanta um tema que é muito importante. E onde está o problema? Porque até agora eu não respondi a sua pergunta.
Boa. Então responde, doutor. Onde é que mora esse problema?
Mora o problema que a nossa vida, ela não é feita, o nosso estilo de vida para a qualidade de vida. A qualidade sempre é a percepção do que o estilo de vida nos leva, não é? Então, nossa qualidade de vida, ela não é determinada unicamente por um exercício que nós fazemos por meia hora, por uma hora e meia durante o dia. Há muito mais coisas envolvidas. Então, o que eu coloco na boca todos os dias, minha alimentação, o ar que eu respiro, onde eu moro, o que eu faço nos meus fins de semana, que horas eu vou para a cama, eu exerço a fé. Tudo isso são pontos importantes na constituição da saúde.
Qual que o senhor elegeria como o pior? Qual tem sido o vilão aí da sociedade brasileira hoje?
Olha, eu vou colocar dois, tá bom?
Pode ir lá.
Um deles, comida, e o outro, falta de sono, ou melhor, distúrbios de sono. Né? O tipo de alimentação que as pessoas estão ingerindo, que continuam, apesar desse momento mais fitness, as pessoas continuam ingerindo coisas extremamente industrializadas, mesmo dentro do fitness. Então, quando um alimento tem 5 ingredientes ou mais, nós dizemos que esse alimento é um ultraprocessado. E há uma pegadinha aí, e sobretudo para aquele público que busca uma questão de uma alimentação saudável, ou escuto algumas pessoas dizendo assim, não, eu sou vegano. Tá, e você ser vegano, o que significa? Porque ser vegano, ou ser vegetariano estrito, ou ser ovo lacto vegetariano, eu sei o que você não come. Não come carne.
Mas eu não sei o que você come.
Justamente. Esse é o ponto. E aí, a indústria está cheia de opções, entre as aspas bem colocadas, saudáveis, ditas veganas, não é? Para esse público que acha que ser vegano é o mais saudável, e eu não estou dizendo que não seja, tá bem? É só para a gente poder prestar atenção à essência do que realmente é uma alimentação saudável. Então, aí eu me meto em determinadas dietas, e vou dizer para você, se eu vivo à base de refrigerante, que eu não vou dizer os nomes,
tá.
Refrigerante...
Mas é zero, doutor.
Ah, pois é.
É zero, aí pode, né?
Pois é. Refrigerante e batata frita, Wagner, eu estou sendo vegano.
É verdade.
Onde está derivado animal aí no meio...
Em lugar nenhum.
Pois é. Então, veja como é a armadilha, não é? Lógico, isso aqui é um exemplo extremo para dizer somente que nós temos que ter ideia daquilo que está no nosso prato. Minha esposa, que é nutricionista, ela diz assim, por favor, gente, vamos desembalar muito menos do que nós descascamos. Né? Então, precisa descascar muito mais.
E eu acho complicado porque também são muitas vozes. E eu não estou falando só de influenciadores, e se a gente fosse entrar nisso, né, daria um programa só falando sobre isso, porque tem muita gente que fala sobre saúde na rede social abertamente, não tem nem uma formação para falar sobre isso.
Todo mundo é especialista na rede social.
Todo mundo é especialista. Mas mesmo pesquisas, quando você vai e vai buscar pesquisas, hoje o ovo é mocinho, amanhã o ovo é bandido, depois ele volta a ser mocinho de novo. Não, mas aí é que é sem a gema, só com a clara, mas aí são 3 ovos por cada refeição. E antigamente não podia, porque... Então, só dei aqui o exemplo do ovo, né?
Sim.
Ah, a pessoa tem um problema com diabetes, então ela tem que ter uma alimentação extremamente proteica. É 3 ovos de manhã, 3 ovos no almoço, 3 ovos na janta.
E nada de carboidrato.
E nada de carboidrato. Não, tem que comer carboidrato sim. Carboidrato traz energia. Ah, mas aí... Então, assim, cada hora vem uma informação diferente e a gente meio que não sabe o que seguir. Inclusive... não estou falando só de pesquisar na internet. Estou falando que se eu for a um consultório de um médico, ele vai me dizer uma coisa. Se eu for no consultório do outro médico, ele vai me dizer outra.
E é extrema verdade o que você diz. Outro dia até vi não um podcast, né, mas vi uma pessoa que fazia uma crítica, uma sátira muito legal na internet sobre isso. Ela diz assim, olha, eu vou reunir todos os médicos, nutricionistas, todo o pessoal de saúde, e vão colocar numa sala e vocês vão vão discutir e vão se matar lá dentro. Por quê? Para definir.
Chega num consenso.
A aveia, eu outro dia vi isso, a aveia é o pior veneno do mundo. Uma pessoa, dita especialista, estava dizendo que a aveia era comida para cavalo. É o pior veneno que pode existir. O outro diz, o trigo é o pior, é o glúten, é o ovo e assim por diante. E a gente fica nisso, né? Mas qual é a verdade? Sabe, eu gosto das coisas simples. Eu penso que se a gente for, Wagner, para o simples, a gente vai ter muito mais chance de acertar.
Tá.
Então, o que é o simples? Lembra da comida... dos avós, primeiro eles plantavam, nossos avós, talvez, os meus avós, talvez os seus sejam bisavós, né? Pela nossa diferença de idade.
Não, avós. Ih, não é tão grande a diferença, não, viu, doutor?
Então, os avós plantavam, eles, quando queriam comer um frango, eles tinham que correr atrás do frango, eles queriam comer um pedaço de carne, eles corriam atrás do bezerro, do boi, seja lá do animal que eles criassem ali e tudo mais, dava um trabalho, não era para todo dia, era em momentos determinados. Muito bem, era uma alimentação muito mais variável. Ele ia lá, pegava o alface do quintal, ele fazia troca com o vizinho plantava feijão, ele plantava batata, daí ele dava a batata para o vizinho dava um pouco do feijão. Quer dizer, era uma alimentação variada e vinha da terra, com muito pouco processamento. O máximo de processamento era descascar e cozinhar.
Sim.
Ou assar, não é? E olha que eu estou falando aqui, mesmo dentro de uma dieta que envolvia alimento de origem animal,
uhum.
Tá certo? Eu prego, e lá na clínica nós pregamos, a alimentação que a gente chama de plant-based, né? A gente gosta de usar o inglês aí, uma alimentação predominantemente vegetariana, lógico que é esse o nosso estilo que nós aconselhamos, mas eu sei que uma alimentação que mesmo que ela tenha produtos de origem animal, mas sejam produtos quanto mais menos processados, melhor, eu sei que isso tem menor impacto na saúde. Eu vou dar um dado para você. Um bife... um consumo de um bife de 100 gramas por dia aumenta a possibilidade de desenvolver diabetes. Não é açúcar, viu? Estou falando um bife de verdade, é proteína.
Mas aí é proteína, não é carboidrato.
Pois é, mas um bife, isso é ciência. Um bife de 100 gramas comido todos os dias eleva a possibilidade de desenvolvimento de diabetes em 20%. Em uma das pesquisas, tá bom? Há outras pesquisas, como estudo ELSA Brasil, estudo longitudinal da saúde do adulto, o último publicado em 2019, demonstrou que um intenso consumo de carne vermelha poderia elevar o risco de diabetes em 40%. Tá? Isso é dado brasileiro. São dados, realmente, né? Aí, então, eu fiz uma pesquisa onde fiz um levantamento para saber como é que as pessoas... O diabético, que é a minha pesquisa sempre se dá sobre o público diabético, não é? Mas o diabético com COVID e estilo de vida, como é que foi o desfecho? Então, fiz um levantamento da bibliografia nas redes, nas bases científicas, não é? Nas plataformas, e aí verifiquei justamente isso. Um consumo de um bife de 100 gramas todos os dias eleva a possibilidade de diabetes em 20%, 100 gramas. O consumo de uma carne processada, 50 gramas, ou seja, metade do bife, mas todos os dias comido.
A processada seria...
chouriço, linguiça, salsicha, mortadela, presunto, essas coisas.
Tá.
E daí, 50 gramas, a metade do bife, eleva a possibilidade de um diabetes em 40%. Quer dizer, a pessoa come um bife de 100 gramas, tem 20% de chance a mais de ter diabetes. Ela consome 50 gramas, a metade do bife, e ela tem 40% mais de chance de ter diabetes. Quer dizer, a carne processada, de novo, só para mostrar aquilo que a gente estava falando, ela é um tremendo vilão, pior do que a própria carne vermelha, que já é, por essência, um alimento altamente pró-inflamatório. E diabetes e outras doenças crônicas são doenças inflamatórias.
Uhum. E então, como que a gente foge dessa inflamação? Porque esse ponto é muito, muito forte. Tem se falado muito sobre a inflamação, de que todo mundo está muito inflamado.
Sim,
né?
Sim.
E todo mundo está com gordura no fígado hoje em dia e todo mundo está com algum tipo de marcador de inflamação quando recebe um exame de sangue.
Exatamente.
Quais são esses... Por que a gente está tão inflamado? ainda é sobre o assunto do industrializado? O industrializado tem inflamado muito a gente?
Com certeza. Né, o nosso estilo alimentar tem contribuído e muito. Lógico que some-se a isso o sedentarismo, some-se a isso, lembra que eu falei ainda agora, que é destacar dois, a falta do sono. Né? Pouca gente entende ou percebe que a privação de sono, ela é um distúrbio metabólico, ou melhor, ela leva a distúrbios metabólicos, porque melatonina, que a gente produz ali entre 9h30 e 2 da manhã, as pessoas normalmente não estão acordadas nesse período, muita gente está acordada nesse período, então essa melatonina ela tem uma função anti-inflamatória. A gente pensa só que melatonina é para o sono. Não, melatonina é para sistema imune, melatonina é para coração, melatonina ajuda em tudo, não é? É um hormônio que ele vai atuar globalmente no nosso corpo. Então, realmente, uma alimentação que deixa de ser a mais natural possível, a mais simples possível, ela vai ter a função inflamatória. As carnes, só por assim dizer, uma carne, um animal morre hoje, ou morreu antes de ontem, e a carne dele está no açougue. Que cor que é a carne? Ou no mercado?
Vermelha.
Vermelha. Mas se você, se esse animal for morto, e permanecer no local, em algum local onde ele morreu, no local onde ele morreu, essa carne, dentro de poucas horas, ela já não é mais vermelha. Ela é marrom. Por que que, in natura, ela está marrom? E no açougue, ela está vermelha, com aquela cor de vida, quando deveria ser cor de morte, né? Porque tem agregados, nitratos e nitritos, substâncias agregadas ali que contribuem em muito para a inflamação. Então, olha só, veja, o animal que é abatido, criado por aquela família, no quintal de casa, no sítiozinho, na chácara, esse animal abatido no local onde a família mora é diferente do animal
para grande produção.
Isso, de grande produção, né? Então, intrinsecamente, uma carne, ela tem aminoácidos que a gente chama de cadeia ramificada. Isso é muita química. Mas assim, para quem é de academia vai me entender bem. Sabe quando você toma aquele suplemento BCAA? Esse BCAA é uma sigla do inglês que significa aminoácido de cadeia ramificada. Uhum. Quem são esses aminoácidos? Isoleucina, leucina e valina. Esses nomes difíceis assim, mas só para saber, como curiosidade, tá bom? Sobretudo, esse aminoácido chamado de leucina, se ele está em alta quantidade, alta concentração na corrente sanguínea, o simples fato dele aparecer na corrente sanguínea já causa uma inflamação alta. Tanto que na pesquisa a gente faz um exame chamado metaboloma, né? Coisas assim que antes de eu entrar na pesquisa eu não fazia ideia desse negócio. E a gente consegue fazer no mesmo lugar onde se avalia petróleo, qualidade de solo, a gente faz a pesquisa com esse metaboloma aí. É um negócio do arco da velha, complexo. E, rapaz, há trabalhos demonstrando que quando se identifica esses aminoácidos do BCAA em concentrações elevadas na corrente sanguínea, é possível determinar com grande garantia de acerto, com mais de 10 anos de antecedência, que aquela pessoa, se não mudar a alimentação, desenvolverá diabetes.
Uhum.
Né? Então veja, eu estou falando apenas do que é intrínseco à carne. Agora, some-se a isso o conservante colocado, nitratos e nitritos, que a gente sabe hoje que são altamente pró-inflamatórios e contribuem para as enfermidades cardiometabólicas.
Agora, né? Doutor, quando a gente vai ao consultório, ninguém pergunta isso. Ah, como é que está o seu consumo de B, C, nenenenenê? Não, ninguém pergunta, mas pergunta assim: você tem histórico de diabetes na família?
Sim.
Então, isso é levado em muita consideração. Onde é que está a genética nisso?
Ok, a genética participativamente, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tenha, filha de pais que têm diabetes, essa pessoa, diabetes tipo 2, ela tem maior possibilidade de desenvolver diabetes tipo 2, uhum. Tá bom? Isso não é tão verdadeiro em relação ao diabetes tipo 1. Aliás, eu vou dizer para a nossa audiência, para o nosso público, a diferença. O diabetes tipo 1, quando você escutar, ele significa o seguinte: é um diabetes provocado por questões autoimunes. O próprio corpo se agrediu, desenvolveu anticorpos que foram lá e destruíram as células que produzem insulina. Então, essa pessoa, a partir daquele momento que descobriu, ela passa a ser... a ter necessidade obrigatória de insulina. Diabetes tipo 2 é aquele diabetes que a pessoa desenvolveu justamente por causa do seu estilo de vida. Esse diabetes vem depois dos 40, 50 anos de idade em geral, ok?
Tá. Então, a pessoa com o diabetes tipo 2, existe uma influência genética?
Existe maior influência genética do que a do diabetes tipo 1, eu quero dizer.
Tá.
Agora, o que eu digo, eu tenho uma palestra que o título é assim, ó: Epigenética, a ciência das escolhas.
Uhum.
Epigenética é uma ciência assim mais nova, depois dos anos 2000 começou a ser mais profundamente estudada, e nessa nova ciência se descobre o seguinte, que a informação genética está lá. Vamos imaginar que Benício herdou a genética de um câncer. Aliás, minha mãe morreu de câncer aos 37 anos de idade. Então, herdei uma genética de câncer. Eu tenho um gene lá, que, segundo a genética, o estudo é simples da genética, me diz assim, que em algum momento aquele gene poderá...
ser ativado.
Ser ativado. Justamente essa é a palavra. Ativa e silencia. Então, ele vai ser ativado. Mas sabe o que a gente descobre? É que a nossa maneira de viver, como disse um pesquisador, né? Eu vou reproduzir o que ele disse. Ele disse assim, que a genética carrega a arma, coloca as balas no tambor. Mas quem aperta o gatilho é o estilo de vida. Eu acho que fica bem... ele foi muito feliz nessa metáfora, né? E é exatamente isso. Então, a genética, ela contribui. Mas o que mais contribui para os problemas é a nossa, é o nosso estilo de vida. Tem um trabalho muito legal que foi, já é antigo, publicado na revista The Lancet, que tratava do câncer. Conversava ali com o leitor sobre o câncer, para dizer o seguinte: apenas 5 a 10% de todos os cânceres são atribuíveis a problemas genéticos, à herança genética.
Uau, é um número pequeno.
90 a 95% de todos, quando coloca todos os cânceres, né? Lógico, quando a gente particulariza, há cânceres que têm uma genética muito mais forte, tá bom? Mas quando a gente coloca todos na mesma bolsa, a gente vai encontrar que é o estilo de vida quem faz com que aquela genética venha à tona com força, com maior ou menor força, não é?
E aí, quando o senhor fala sobre estilo de vida, eu fico pensando aqui, né? Eu, por exemplo, já tive o privilégio de ficar lá na clínica Vida Natural algumas vezes, né?
Sim, sim.
É um ambiente incrível. Você tá ali com todos os elementos para você realmente ter saúde. Quando você sai de lá e você vai para sua vida normal, aí você fala, poxa, como é que eu vou manter tudo aquilo? Porque tem muitas horas no trabalho, tem estudo, tem cuidar da casa, tem estresse, tem... É muito complexo, do jeito que a gente se organizou como sociedade hoje,
verdade,
manter um estilo de vida, colocando todos esses remédios naturais que o senhor foi colocando aqui, né? A alimentação, o exercício, aquele
o
tempo
descanso. Pra
gente exercitar a fé, o descanso de qualidade... Na sua avaliação, e o senhor vê as pessoas chegando na clínica, saindo da clínica, enfrentando a vida delas de novo, tem condição realmente da gente conseguir ter um estilo saudável no meio dessa loucura que a gente vive?
Olha, tem.
Uhum.
Mas depende de estratégias. Estratégias, sabe? A comida, ela não pode ser um acaso na nossa vida. A comida precisa de planejamento. Sabe por quê? Na hora da fome, a gente se torna quase irracional. Quando está com muita fome, é o que vem, é o que aparece. Saudável ou não saudável, vai.
Vai.
Vai. Então eu preciso me programar, me planificar. Eu tenho que saber o que eu vou comer. Como vai ser meu desjejum? E meu almoço? E a minha última refeição? Eu preciso me programar para isso, logicamente. Outra coisa que você vai se assustar, e eu me assusto cada vez que eu digo, que eu cito essa informação. A ciência demonstra que 20 minutos sentados já nos leva a um processo inflamatório, porque diminui a velocidade de sangue, começa a haver uma êxtase sanguínea, né, dentro das veias, sobretudo os membros inferiores, e isso faz com que nós tenhamos processo inflamatório desencadeado por 20 minutos sentados.
Eita.
Então vai aqui uma estratégia. Pois
sentado.
Vai uma estratégia. Veja, não sei como você vai fazer.
29 minutos
pois
já.
É. Ai, 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 ai. A gente tem que levantar. Tem que levantar, dar uma mexidinha.
Pronto, isso. Eu não quero inflamação.
Exatamente. Então, o que, que a gente precisa fazer? Justamente isso. Tem uma universidade na Noruega, fantástica, e eles propõem o seguinte: eles estão num estudo que já leva mais de 30 anos, e foram vendo muitas coisas dentro desse estudo, com uma população de mais de 230 mil pessoas na própria Noruega. Então, o que eles descobriram? Que se a gente tem momentos dentro da rotina de trabalho em que a gente se move. Você pega, são 30 segundos, mas aproveite aqueles 30 segundos da melhor forma possível. Posso dar um exemplo aqui? Posso?
Pode. Mostra
será,
ele aí.
Será? Eu vou ter que ficar mais assim?
Olha lá.
Olha só, 30 segundos comigo. Tá? 30 segundinhos que você fez um polichinelo dentro do seu escritório, consultório, isso aqui ocorre lá no meu consultório. 30 segundos.
Já ativa a circulação.
Ativa a circulação, você já colocou o coração para ele ter uma frequência elevada e, incrivelmente, a nossa saúde, ela vai aparecendo, ela vai se aprimorando com variabilidade de frequência cardíaca. Um coração que bate todo o tempo a mesma coisa, normalmente não vai ser um coração saudável. Esse coração, ele precisa de desafios. Então, ele precisa acelerar por alguns momentos e depois voltar ao repouso, tá certo? Então, lá na clínica, na academia, tem uma frase que foi muito feliz colocada lá. Diz assim: comece onde você está. Você está aqui no estúdio, alguém está no escritório, no consultório, dirigindo. Tem que prestar atenção, né? Quando está dirigindo. Mas, mesmo assim, a gente pode começar onde está. Outra coisa, use o que você tem. E o que você tem? Ah, nesse momento eu tenho braços e pernas. Use-os. Eu tenho um saco de feijão. Use-o. Tenho um cabo de vassoura. Use-o. O que você tem. Tem um elástico. Use-o. E daí, o terceiro segmento da frase diz: faça o que você pode. Então, eu penso que isso se aplica não apenas ao exercício. Se aplica a tudo, não é? Eu preciso decidir hoje. Hoje é o dia da decisão.
Uhum.
De modificar a estratégia para o meu estilo de vida. Eu começo onde eu estou. Vou usar as ferramentas que eu tenho disponíveis. E vou fazer o melhor que eu posso com aquilo.
Se, de repente, o senhor tivesse que dar uma dica, uma sugestão de por onde começar, porque também você coloca a lista lá de coisas, tá? Eu tenho que tomar pelo menos 2 litros de água, mas tem que ser mais. Eu tenho que fazer. A Organização Mundial da Saúde diz aí, acho que é 1/2 hora por dia, né? Pelo menos, que tem que fazer uma atividade física.
Uma atividade física, sim.
Eu tenho que olhar meu prato, ele tem que estar colorido, ele tem que ter comida de verdade. Enfim, a gente vai olhando tudo que precisa mudar e aí a gente às vezes não consegue porque a gente quer mudar tudo de uma vez também, né? E é muito difícil passar por uma mudança de rotina.
Com certeza.
Por onde a gente começa?
Olha, ao invés de começar a tirar, eu começaria agregando.
Olha, que legal.
Tá?
Uhum.
Porque um hábito, ele nunca é desfeito. Infelizmente, os bons hábitos... Felizmente, os bons hábitos, eles vão permanecer, tem grande chance de permanecer... Mas os maus hábitos também, eles são aprendidos e eles ficam lá. A gente aprendeu a andar de bicicleta, aí passa 20 anos sem montar na magrela. O dia que a gente precisa andar de bicicleta, vai dar aquela desequilibradinha ali
vai.
3 segundos, mas aprumou e foi, não é? Então, o aprendizado tá. Então, por isso que eu digo, vamos agregar coisas. Tá bem. Você não tira não se torna vegetariano hoje. Você não começa a correr uma maratona hoje. O que a gente vai fazendo? Agregando coisas no dia a dia. Se você conseguir hoje, quem está nos ouvindo e nos assistindo, se você conseguir hoje 5 minutos antes do que você vai para a cama, do normalmente, já é um ganho. Puxa, eu não consigo deitar antes da meia-noite. Tá, deite às 11h55. E, Benício, mas 5 minutinhos? Ué, vamos fazer o que a gente pode. Né? A gente começa onde está, usa o que tem e faz o que pode. Pode 5 minutos? Beleza. O outro diz, não, eu posso 1/2 hora. Ótimo! Em algum momento, isso vai descendo ainda mais. E a pessoa vai estar dormindo mais cedo. Eu não como nenhum vegetal, nada cru. Escolha uma coisa crua para colocar, seja um alface, uma rodela de tomate, comece.
Então não estamos tirando nada do prato, estamos colocando.
Colocando, exatamente. Né? Tem uma amiga minha, a doutora Abigail, companheira de trabalho, que já foi minha companheira de trabalho, ela justamente... introduz isso, né, para os pacientes. E eu acho muito legal a ideia. Ela diz, não se preocupe tanto em tirar coisas. Vamos colocar. Vamos dar uma corzinha nesse prato. passa pelo arroz branco, e daí o bife, coisa e tal, a batata frita, não sai do amarelado, do amarronzado, né? Não, coloca um verdinho aí, coloca um vermelho vivo, um roxo. E uma vez na semana, ou melhor, uma vez por dia, pelo menos numa refeição, comece a colocar uma cor diferente no seu prato. Daqui a pouco, quanto menos você perceber, você estará com mais cores dentro do prato. E alguns artigos vão estar em menor quantidade no seu prato. Você começou a fazer 5 minutos de exercício. Daqui a pouco, você... Isso é uma droga, viu? Exercício é droga. Ele desperta algumas... Faz a gente gerar alguns neurotransmissores, né? Dopamina, betas endorfinas, que a gente se vicia no negócio. Você quer o tempo todo, né, sentir aquele bem-estar. É uma boa droga, tá bom?
Essa pode.
Essa pode, essa deve. Então, a gente continua agregando coisas. E assim, para todos esses remédios maravilhosos, não é? Eu vou começar a fazer um exercício respiratório. É onde eu estou. Puxa, eu moro numa cidade poluída. Sim, mas pelo menos no fim de semana, busque um parque.
Lá vá, o ar vai estar mais tranquilo.
Vai estar mais tranquilo, busque uma praia, vá ao campo. Sei lá, são pequenas estratégias que ajudam a gente a ir vivendo melhor. Porque as grandes mudanças, elas não ocorrem bruscamente. As grandes mudanças começam sempre com o primeiro passo, com algo pequeno. E aí... A gente vai criando aquele bom hábito. Já tem um coloridinho no prato, já me movo por 5 minutos, já estou deitando 5 minutos antes. Hoje consegui tomar meio copo de água a mais. Né? Eu tomava um copo, agora estou tomando um copo e meio.
Já é alguma coisa.
Já é alguma coisa. E quando menos você esperar, coisa boa puxa coisa boa. Infelizmente, coisa ruim também puxa coisa ruim. Mas coisa boa puxa coisa ruim. A gente vai numa vibe de uma coisa legal, que está dando certo. Nossa, a gente daqui a pouco quer um pouco mais para a gente ser mais saudável, né?
Ô, doutor, um assunto que a gente foi e voltou, mas eu queria a sua opinião. Essa história do mundo fitness, até da diabetes, como o senhor tem um estudo aprofundado sobre esse assunto, a gente está vivendo um momento onde as pessoas estão numa luta muito grande para bater a meta de proteína.
Sim.
Mas no universo do vegetarianismo e tudo mais, parece ser um pouco mais difícil conseguir bater essa meta pela ausência do produto animal ali.
Sim.
E aí, é mais difícil mesmo bater a meta proteica? A gente tá com uma meta proteica que não deveria ser a nossa meta, estamos mirando muito lá em cima e estamos querendo comer mais proteína do que a gente precisa. O que está acontecendo com essa história de proteína hoje em dia?
Olha, nós somos bombardeados todo tempo, como a gente discutiu logo no início da nossa conversa. Todo tempo tem algum especialista aparecendo para dizer que é assim que é assado. E em relação à proteína, não é? Nunca nós tivemos tanta necessidade de proteína. Um estudo que foi publicado ano passado, bem interessante, ele mostra, que, por exemplo, que a comida brasileira, veja, não estou falando de vegetarianismo, mas a comida brasileira, do jeito que ela está composta culturalmente, a pessoa não teria dificuldade de bater a meta da proteína. Eu sei que... Logicamente, na cultura brasileira, a carne está presente, tá certo? Mas quando a gente vem para o campo vegetariano, o que é necessário acontecer para que você possa cumprir metas? É necessário que sua alimentação seja o mais variada possível. Porque alguns vão discordar de mim, mas não tem problema, viu? A gente pode discrepar sem nenhum problema. Se eu pego um pé de alface... Ele é uma fonte proteica? Eu não posso dizer que o pé de alface seja uma fonte proteica, mas o pé de alface tem algum 0, qualquer coisa de proteína, tá. Grama de proteína. Uhum. Aí eu vou numa batata, aí eu vou numa castanha, eu vou no feijão. E quando eu chego ao feijão, o feijão dentro do reino vegetal é um dos alimentos que, por excelência, os feijões, as leguminosas, que por excelência são alimentos ditos ricos em proteína. Ok? Uhum. Então, eu preciso ter a presença de uma leguminosa, sobretudo, agora eu falo para aquele que é uma pessoa vegetariana, tá certo? Aquele ou aquela, uma pessoa vegetariana, vegana, que a nossa fonte de proteína, ela precisa ser muito aprimorada, consumir bastante leguminosas, que são os feijões em geral, feijão preto, branco, vermelho, a cor que você quiser do feijão, depois ervilha, lentilha, grão de bico, todas essas, amendoim, todas essas leguminosas são riquíssimas em proteína. E quando eu misturo essa leguminosa com outro cereal, o arroz é um cereal, o milho é um cereal, o trigo é cereal, aí a gente vai complementando. O que está faltando de aminoácido num, a gente vai encontrando em outro. Aí eu comi algumas castanhas, que não são a fonte preferencial de proteína, elas são mais fonte de boa gordura, mas elas aportam proteína. Então a gente vai caminhando para a percepção de que é necessário comer de maneira variada. Realmente, num prato monocromático, nós temos deficiência. Numa alimentação ampla, variada durante a semana, nós temos maior chance de bater as metas. Agora, dou um conselho. Os extremos da vida e pessoas em condições especiais, certo? Uhum. Então, crianças, os idosos, as gestantes, uma mulher na menopausa, ela precisa de algo a mais. Quando, precisa passar com nutricionista, não é minha especialidade, eu não sei...
Da esposa.
É da esposa, exatamente. Um levanta e outro corta.
Muito bom.
Então, precisa passar com um nutricionista, porque o nutricionista vai ajudar a calcular exatamente de acordo com a sua necessidade. Porque pode ser que para mim, imaginem que eu seja sedentário. Eu sedentário, a minha necessidade não vai ser a mesma de que uma pessoa que é extremamente ativa, que faça uma academia 3 horas por dia, que levante muito peso. Então, a suplementação, seja do que for, um whey protein, uma creatina, ela precisa ser muito bem instituída. Eu entendi na sua pergunta que nós chegaríamos aí, né, justamente, né, nos suplementos proteicos. A gente precisa ter muito cuidado com a suplementação proteica, tem que ser orientado por um profissional competente para isso, tá? Gabaritado, porque lá na clínica, e não só na clínica, na ciência, a gente vê pacientes, na medicina, casos clínicos de pacientes que desenvolveram insuficiência renal por excesso de proteína. Né? Então, a gente, eu peço um exame prático, um exame de creatinina que a gente pede no sangue, tá certo? E pessoas que têm uma suplementação exacerbada, mas têm uma hidratação fraca e não fazem nem tanto exercício assim para toda aquela suplementação que tomam, já vai ter um demonstrativo naquele exame de que algo não está bem naquele rim, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. Por isso que quanto mais variada a alimentação, maior as chances de nós batermos as metas proteicas, tá certo? Em casos especiais, você vai conversar com o profissional e vai ser instituída uma suplementação. Mas essa suplementação, ela precisa ser muito bem dirigida.
É interessante porque a gente vê a medicina se concentrando muito em curar um sintoma, né? Curar uma doença. E essa coisa da medicina preventiva, essa medicina mais integrativa, a medicina do estilo de vida,
isso,
né?
Que
o senhor se dedicou, não é o grande foco, né, da atenção de um modo geral. Nem sei o que leva um médico, assim, não, eu vou me dedicar ao estilo de vida. Não sei de onde veio o seu desejo por isso. E também a gente não dá o valor que a gente precisaria dar, né, para essa medicina.
É verdade. Sabe que você perguntou, eu vou comentar. Eu sou filho Eu sou filho adotivo de uma família que, nesse momento, mora aqui em São José dos Campos. Quero, inclusive, legal. Mandar um abraço para o meu pai Lindolfo, para minha mãe Sueli, todos meus irmãos, minha família querida, para todos vocês. Meu pai Lindolfo, em algum momento, ele foi despertado para essa questão do vegetarianismo e levou isso para casa, né? E tal. E nós começamos a... Eu tinha 18 anos. Estou com 56 agora, então já tem um tempinho aí. E aí comecei a me interessar por essa questão de saúde. Hoje, desde os 18 anos, eu me tornei vegetariano. Primeiro ovo lacto vegetariano e tem alguns, mais de uma década que nós somos lá, com minha esposa e eu somos vegetarianos estritos, ok? Então, a gente foi percebendo... Eu fui percebendo ao longo do tempo que as doenças, elas tinham, as doenças crônicas não transmissíveis ou não comunicáveis, elas tinham sua causa no estilo de vida. Então eu passava a pensar, e meu pai me dizia sempre, Benício, você precisa fazer, ele chamava, dizia assim, que eu tinha que fazer medicina natural. Medicina natural. Aquilo... não caía bem aos meus ouvidos, porque quando eu estava na faculdade, né, cortando e tendo aquela empolgação de uma cirurgia, a empolgação de um consultório intervencionista e tudo mais, não que isso não seja necessário, pelo amor de Deus, né?
Sim.
Já deixo aqui para você convidar um irmão meu, Ocivaldo, doutor Ocivaldo Menezes, para vir aqui em algum momento com você, urologista, já esteve aqui no Novo Tempo, mora aqui pertinho também. Ele é cirurgião, então eu respeito muito os cirurgiões.
Sim.
E precisamos de cirurgiões.
Claro.
Tá certo? Mas como você dizia, e eu me sentia que trabalhar com estilo de vida e tal, que talvez isso nem fosse médico.
Era uma coisa inferior.
Era inferior. Eu não me sentia muito assim, né, médico. Rapaz, mas isso só foi até chegar à Clínica Spa Vida Natural. E para aqueles mais saudosos, Clínica Adventista de São Roque, tá certo? Chegando lá, isso já tem 10 anos. Eu comecei, antes um pouquinho, né? Desde lá da Argentina, onde eu trabalhava e trabalhava como professor na Universidade Adventista, Del Plata, lá eu me formei e lá também houve um fomento sobre a questão do estilo de vida e a coisa foi amadurecendo até que veio o convite para eu vir trabalhar aqui. E, Wagner, a minha cabeça foi mudando de uma maneira que hoje eu digo, eu sou radical. Radical no sentido de raiz, sabe? De raiz. Porque eu vejo verdadeiros milagres acontecendo por meio de mudanças pontuais no estilo de vida.
E aí, quando você fala sobre milagre, tem esse ingrediente também que às vezes fica de fora, né? A nossa fé.
Sim.
O exercício da nossa fé para uma boa saúde.
Sim.
E às vezes a gente acha que é só tomar a medicação certa.
Verdade.
Né? Mas o nosso corpo foi criado por Deus. E além de ter sido criado por Deus, é onde o Espírito Santo habita. Então,
amém,
tem toda uma situação que tem a ver com a nossa conexão com o céu para a gente falar da nossa saúde, né?
Com certeza. E você tocou num ponto que é fundamental. Não tem como a gente dicotomizar corpo por um lado, espiritualidade por outro.
Uhum.
Nós somos um ser integral, com quatro dimensões, né? Bio, psico, social e espiritual, ou sócio-espiritual. Nós somos isso daí. Essas quatro dimensões, elas caminham juntas. Se em algum momento uma delas discrepar, a nossa saúde, ela vai embora, não é? Então, o exercício da fé, com certeza, você tocou no ponto primordial. E eu vou ter que olhar ali para quem está nos assistindo para dizer o seguinte, sabe? Eu sei que boa parte do público que nos assiste é um público que exercita a fé. Mas talvez nós tenhamos algum amigo que está passando hoje por aqui e por primeira vez entrando em contato com esse tema, o tema de fé. E eu quero dizer o seguinte, a fé, ela tem a capacidade de mexer com a nossa saúde. E, aliás, as grandes mudanças, Wagner, que nós conseguimos, as grandes ou as pequenas mudanças, elas são fruto da fé. Quando eu peço a Deus, eu digo, Senhor, de verdade, sabe? Eu digo, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não consigo. Está difícil de dormir mais cedo. Está difícil de comer saudável. Está difícil de eu me mexer, de eu me mover para fazer um exercício. Está difícil de eu me hidratar.
Uhum.
Sabe? Peça a Deus. Ah, o apóstolo Pedro diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que coisa maravilhosa. A gente leva para Cristo mesmo. Claro. Diz, Senhor, eu não, do jeito que está indo, o barco vai afundar. E eu preciso de um bom piloto aqui para ajudar. E eu preciso fazer mudanças. E a fé, ela nos ajuda a fazer mudança. A fé em si mesma é um ponto de saúde e a fé é o start, o gatilho para outras mudanças.
Quando é que eu posso começar essa mudança? Ou, vou melhorar aqui a minha pergunta. Existe algum momento em que não vale mais a pena fazer essa mudança? Estou com 40 anos, já vivi até aqui desse jeito. Compensa ainda fazer uma mudança? Estou com 50, estou com 60, já foi, né? Minha juventude já aconteceu. Eu não vou construir músculo agora. Tem algum momento que é tarde demais?
Ai, Senhor, tem. Tarde demais é a hora que o esquife está preparado. É quando nós estamos no caixão.
Aí já não adianta mais.
Aí nesse ponto já foi. Tá. Mas enquanto não estamos no dia do nosso velório...
Dá tempo de mudar.
Dá tempo de fazer alguma coisa. Lógico, eu sempre dou o exemplo de um carro... Você dirigindo, nós dirigindo e precisando e percebendo que acabou de passar o retorno. Estou aqui na Dutra e eu tinha que ter feito um retorno naquele ponto e, puxa, descubro que agora o próximo retorno é daqui 5 ou 10 quilômetros. Ai, 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 ai. Ou aquele posto de gasolina que eu tinha que ter parado e o próximo daqui 15 quilômetros e o combustível na reserva. Então, veja. Dá tempo. Sempre temos algum tempo. Mas quanto mais cedo começarmos, melhor. Tá certo? Se já conseguimos por um milagre o posto de gasolina a 1 quilômetro dali, é melhor do que a 15, porque pode ser que o combustível acabe nos 14. A gente vai desfrutar talvez do caminho e tudo mais, mas no momento da mudança, mas... Quanto mais cedo começarmos, melhor. Aí você me falou das idades. E eu estava pensando, ele vai chegar na idade, ele vai chegar... Não chegou. Você foi 40, 50, 60 e você parou aí. Huda Crux. Eu tenho uma foto tirada com a estatueta dessa senhora lá na cidade de Riverside, na Califórnia. Do ladinho de Loma Linda, uma das Blue Zones, né, dessas zonas onde as pessoas são mais longevas no mundo. E Huda Crux, numa praça tem essa estatueta dela lá como uma cidadã destacada, porque ela, na estatueta, aos 92 anos, ela escalou por última vez o Monte Fuji no Japão. Ela recebeu...
Com quantos anos?
92.
92 escalando...
O Monte Fuji, a montanha mais alta do Japão, a mais emblemática do Japão.
E você aí ficando tonto quando levanta muito rápido.
Pois é. Mas aí alguém vai dizer, tá bem. O Huda Crux, que morreu aos 92 anos, no ano em que escalou por última vez o monte, você vai dizer, tá, mas ela começou com 20 anos, 25 anos de idade... E aí vem a surpresa. A primeira vez que Huda Crux escalou uma montanha, ela tinha 65 anos de idade.
Olha que coisa excelente de se saber.
Quase 30 anos mais ela desfrutando da vida, na paisagem, na natureza, não é? Com força nas pernas, para poder subir uma montanha,
claro.
Força nas pernas. Eu fico vendo, eu vou a Deuteronômio 34, e daí encontro o dia da morte de Moisés. O dia da morte, a Bíblia faz questão de dizer assim, então Moisés foi pego por 4 anjos pelas costas, pelos braços, e foi levado ao cume do Monte Nebo. É isso que a Bíblia diz? Não! Ela diz assim, então Moisés subiu. Opa, para subir tem que ter perna.
Tem.
E que idade tem? Tinha Moisés, a Bíblia diz 120 anos. Moisés subiu aos 120 anos. E a Bíblia, olha, a gente vai vendo assim detalhes que numa leitura corriqueira a gente não percebe. Ela diz assim, seus olhos não tinham perdido brilho e ele não tinha perdido vigor. Quer dizer, ele não precisava usar os óculos que eu uso e ele tinha vigor. O que é vigor? Energia, força. E era o dia da morte. Quem foi que nos ensinou que para as vésperas de nós descansarmos, nós precisaremos estar um caco velho, destruídos? Isso acontecerá se as nossas escolhas para a vida nos levarem para aquilo que nós não queremos.
Muito bom.
Eu preciso, sabe, qualidade de morte também, né? Não quero terminar sendo macabro aqui. Mas a maneira como eu vivo é a maneira que determina como eu vou partir.
Olha, eu acho que esse é um episódio que se chegou para você aí no momento que você estava para tomar uma decisão, eu preciso mudar meu estilo de vida, eu preciso ter mais saúde, chegou no momento certo, né? Então é um primeiro passo. Quero te dar um segundo passo. Essa revista aqui, ó, A Máquina Humana, porque nós somos uma máquina perfeita e precisamos, inclusive, dar sempre o bom combustível e a manutenção que essa máquina tanto precisa. Nessa revista aqui, essa edição da Revista Esperança, foi escrita pela Teru, lá do Vida e Saúde, e a doutora Gisela Maldonado, uma médica muito especialista nessa área da saúde integral, a saúde do estilo de vida. Então, você pode pedir a sua revista, ela é completamente gratuita. O nosso interesse é que você tenha mais qualidade de vida e possa exercer a sua fé de forma integral. Essa revista vai passar por grandes questões do nosso dia a dia. Vai falar sobre inflamação, obesidade, diabetes, o coração em risco. E qual é o plano, inclusive divino, para a restauração da sua saúde? Muito do que a gente foi pincelando aqui nesse podcast, aqui você tem o conteúdo nessa revista, que tem um conteúdo científico, tem um conteúdo bíblico e vai ser um grande passo para você cuidar da sua saúde. Uma revista lindíssima que tem um conteúdo muito bem apurado para você começar a cuidar da sua saúde, se motivar a cuidar da sua saúde nos lugares certos onde você tem que ir, tá bom? Se você está vendo a gente pelo YouTube, você tem um link clicável aí na descrição do vídeo que você pode preencher um cadastro rápido e essa revista vai chegar de graça aí na sua casa. Se você está vendo a gente numa outra plataforma aí, é novotempo.com/máquina. novotempo.com/máquina, tá bom? Vai chegar aí na sua casa essa revista que tá incrível. Já tem a sua, doutor?
Com certeza, maravilhosa. E conheço as autoras. Uhum. Muito bem.
Muito bom. Material imprescindível, né?
Imprescindível.
Então, pede já a sua, hein? novotempo.com/máquina. Doutor, eu queria te agradecer muito. Volta mais vezes, viu, por favor?
Virei com muito prazer.
Você está sempre ali no Vida e Saúde? Então é um caminho rapidinho para chegar aqui no nosso estúdio. Vem para cá também, porque é muito bom a gente falar de saúde e com quem tem essa visão ampla, profunda, estuda, está sempre atualizado, para a gente entender e não ir por um caminho ali que não vai dar o resultado que a gente espera, né?
Exatamente.
Então que Deus continue te abençoando, abençoando lá a Clínica Vida Natural, que a gente tem um carinho incrível. Quiser deixar as redes sociais da clínica, suas também, pessoal, seguir?
Com certeza, com certeza. Clínica, então você vai digitar aí no Insta, Clínica e Spa, com S mudo, Vida Natural, ok? E esse é o nosso Insta. E quem quiser me seguir, é Benício Thomas _. O Benício com C e o Thomas com TH e S no final, _, tá bom? E minha esposa e eu temos mais um perfil no Insta que se chama Nas Trilhas da Saúde, porque a gente ama fazer trilha. Então ali também vai ter um conteúdo voltado, não apenas para mostrar lugares bonitos por onde a gente anda, mas também sempre com algum conselho sobre saúde, alguma dica prática de saúde.
Legal. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Ó, estamos terminando aqui o nosso episódio. Você que ainda não se inscreveu no canal, o que você está esperando? Porque tem episódios que vão chegando aí esporadicamente para você. Se inscreve no canal para chegar toda semana. Clica lá, se inscreve no nosso canal, deixa o seu comentário, deixa o seu like também e encaminha esse vídeo para todo mundo que está precisando das informações que a gente tratou hoje aqui. Um abraço para você, fica com Deus, até a semana que vem. Tchau, tchau.